Inspetor Pizzolatti, é sempre uma alegria recebê-lo aqui. Bom dia, tudo bem com o senhor, inspetor?
Muito bom dia, Ladimir, tudo bem? Ouvintes da Rádio Fátima, essa audiência qualificada, né, Ladimir? Já muitas vezes já provou que é parceira da segurança pública. Obrigado. Um abraço a toda a equipe aqui da Rádio Fátima, tenho um prazer estar com vocês novamente.
Estamos sempre juntos aí. Inspetor, antes de falarmos aí das mudanças no que se refere aí ao Código de Trânsito, especialmente muitas questões, o senhor disse que a semana passada, foi isso? O senhor quase ficou sem voz de tanta informação, especialmente os nossos caminhoneiros, taxistas, pessoal das carteiras CDE.
É verdade, Alimir, mas muito trabalho, né? Mas ao mesmo tempo muito gratificante poder, né, atender a nossa comunidade, principalmente aos caminhoneiros, que são a classe mais envolvida nessa mudança do Código de Trânsito com relação ao toxicológico. Então, foi de muito trabalho e muita informação que estamos prestando presencialmente, por telefone. Agora de manhã também atendemos mais um caminhoneiro. Fazemos questão de prestar essa informação para que ele esteja regular, né? A partir de 12 de maio esteja com todos os seus exames em dia.
Opa, 12 de maio. Atenção, tem mais um prazozinho aí, hein? Atenção. Mas antes eu quero enaltecer o senhor, a sua equipe, pela ação na última segunda-feira à noite, onde encontraram um casal que se perdeu lá na Serra da Rocinha, no meio da mata, neblina, chuva, atolaram o veículo, certamente Deus iluminando e ajudando aquele casal, eles conseguiram lá na Rocinha, que é difícil, sinal do celular para comunicar a filha em Chapecó, a filha avisou vocês foram lá, resgataram e mais, salvaram aquele casal, 75 ele e 73 ela. Parabéns por essa sensibilidade, por esse trabalho maravilhoso também de estar ao lado do usuário, especialmente nesses momentos, inspetor.
Obrigado, Ladimir, e até estendo aí os cumprimentos aos colegas aí que atuam aqui em Vacaria, que participaram efetivamente desse resgate. Para quem leu algumas reportagens que saíram na mídia, aí, realmente emocionante.
É verdade.
A senhora, ali, a passageira, disse que rezou muito para Santo Expedito.
Santo,
né, que,
Expedito, Santo Expedito,
né, que era, me parece que era dia de Santo Expedito, e aí disse que o Santo Expedito que enviou os policiais lá para salvá-los lá.
Exatamente, mas foi difícil até, e graças ao GPS que foi localizado, porque estava num local bem difícil
de acesso. Conseguiram acesso à telefonia celular, né, que é precário naquela região, mas conseguiram enviar as coordenadas para os familiares, que repassaram para a PRF em Vacaria. E esse, apesar de toda, né, a dificuldade, assim, os colegas conseguiram chegar ao local. Havia muita chuva, muita neblina. O barro que tem naquela região lá tem, como é um microclima diferenciado lá, então tem chovido muito. Foi muito difícil mesmo o resgate, os policiais não conseguiram chegar com a viatura, mesmo 4x4, até o local, tiveram que resgatar a pé a parte do trecho, aqueles dois idosos.
Então, parabéns, policiais. E tá aí, depoimento da senhora, diz que ela rezou muito para Santo Expedito, e foi Santo Expedito que enviou os policiais para salvar ela e seu esposo. Inspetor Rodrigo Aber Pizzolatti, mudanças no Código de Trânsito são muitas. O que dizer de modo geral?
Bem, Ladimir, realmente muitas mudanças. Acredito que é a mudança mais significativa que teve no Código de Trânsito nesses mais de 20 anos. E essa lei, ela é de 2020, mas entrou em vigor agora na semana passada, dia 12 de abril, com algumas mudanças já de imediato, né, que não, assim, não afeta muito o dia a dia do motorista, são mudanças técnicas, mas algumas questões bem práticas, assim, que já irão afetar principalmente o motorista profissional, que é a questão do toxicológico. Daí a gente poderia falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Claro que dar uma breve pincelada, porque o assunto é bastante extenso e não se esgota aqui. É importante que as pessoas continuem se informando, né? Pode ligar para a PRF no 3232-2929, que nós prestaremos informações. Quiser agendar uma visita também para verificar a condição do exame, verificar a instalação de cadeirinhas nos veículos, né? Nos automóveis também nós estaremos à disposição.
O senhor disse que tem, atenção aqui, ó, motoristas, todos, motociclista também, ciclista, mas motorista, bom, o senhor disse que é tão abrangente, são tantas as mudanças aí, que ontem, por exemplo, o senhor, mesmo no feriado, teve aí uma aula online, vamos dizer assim, orientações da PRF para vocês, só sobre a cadeirinha, uma hora de instruções para vocês, policiais, inspetor?
Exato, Admir, são aspectos bastante técnicos, né, que muitas vezes não afeta diretamente o motorista, mas nós temos que ter a informação correta para repassar, né, para ajudar as pessoas a instalar a cadeirinha de forma correta, posicionamento das crianças dentro do veículo. Então, a regra geral praticamente não mudou, né? Crianças, né, até 10 anos no banco traseiro, isso não mudou, essa é a regra geral. Conforme a faixa etária, terá aí o bebê conforto, a cadeirinha ou assento de elevação. Uma mudança significativa que teve, assim, ó, que a criança que já tiver atingido 1,45m, ela já pode ir no banco da frente, mesmo não tendo completado os 10 anos. Então essa é uma mudança aí significativa, mas que não prejudica aí o motorista, não gera multas, apenas é um benefício a mais para aquela criança que já tem um porte maior, que pode já ir no banco dianteiro quando atingir 1,45m, mesmo que não tenha 10 anos de idade completos.
E quem não atingir? Quem não tem 10 anos?
Quem não tem 10 anos, então, e não tem 1,45m, banco traseiro, né? Então sempre no banco traseiro as crianças, daí conforme a faixa etária, até um ano o bebê conforto, voltado para trás, né? Voltado no sentido contrário à marcha do veículo. Isso é muito importante, né? Então é no sentido oposto que se instala o bebê conforto. Aí de 1 a 4 anos nós temos aí a cadeirinha, né? Instalada da forma para frente do veículo, né? Para o sentido da marcha do veículo. E dos 4 a 7 anos e meio o assento de elevação, né? Então essa é a regra geral, tem alguns detalhezinhos, mas se o motorista se basear nisso, o pai, a mãe, zelarem pelo conforto dos seus filhos, eles não vão ter nenhum problema com fiscalização. E até atingir os 10 anos, ou 1,45m, continuam no banco traseiro com o próprio cinto de segurança. Então, é importante também que o assento de elevação, a cadeirinha, o bebê conforto, estejam adequadamente presos ao cinto do veículo, e a criança, por sua vez, né, que esteja fixada no próprio cinto da cadeirinha ou do assento de elevação ou do bebê conforto.
Inspetor, a questão de instalar incorretamente a cadeirinha e também o assento de elevação gera multa?
Tudo gera multa, Vladimir. Olha, nós temos só aí o Código de Trânsito, ele é muito completo, é uma legislação bastante avançada, mas o que eu queria passar para os seus ouvintes é o seguinte: não se preocupem com a multa, se preocupem em cumprir as regras, se preocupem em dar a segurança, principalmente para suas crianças. Não adianta você se preocupar com a multa, né? Como a gente já viu algumas vezes, vai passar pela polícia, pede para a criança se esconder no veículo, se abaixar no assoalho. Já vimos, infelizmente, muitas vezes essa situação. Então não é para o policial ver que o seu filho está seguro na cadeirinha, é para a própria segurança do seu filho e da sua filha. Então se preocupe com a segurança, que se preocupando com a segurança e o cumprimento das normas, de forma alguma terá multas.
Exatamente, a lei é para ser cumprida, não adianta burlar, mandar a criança se deitar no banco ali, passar da polícia aí, faça direitinho, faça o que a lei determina que é para a tua segurança e da tua família. Por isso que inclusive o senhor está aí orientando. Alô, pais? E esse objetivo da tua Rádio Fátima, que do temático, ajudar a vocês, vão na PRF, inclusive a instalação correta de como tem que ser feito com a cadeirinha, com a elevação ali, o encosto também, né, inspetor? A PRF está aí para ajudar.
Correto, Vladimir. E muitas dúvidas as pessoas têm, que tem casos particulares. Ah, eu tenho uma caminhonete, só tenho banco dianteiro. Posso levar a criança? Pode levar, porque essa caminhonete só tem o banco dianteiro, desde que a criança esteja com a cadeirinha, assento de elevação adequado, e lembrando que a criança é um passageiro, ela conta como ocupante do veículo. Se o seu veículo tem 5 lugares, a criança conta como um dos lugares, não é transportando no colo, transportando preso ao cinto junto com a mãe ou o pai, enfim, conta como passageiro e com o dispositivo de retenção adequado.
Bom, aqui ó, cadeirinha, resumo, pessoal, busque orientações, inclusive, quanto à instalação correta da cadeirinha para não ter problema posteriormente. E você está dentro da lei, que eu sei que todo mundo quer seguir a lei. Então, busque orientações da PRF. Inspetor, são muitas mudanças que o senhor disse que nós tínhamos que passar a manhã inteira aqui, é verdade, né?
Verdade, verdade.
É verdade. O Volney, caminhoneiro, quer saber sobre os faróis. Ele disse que ainda tem dúvida, o que mudou. Caminhões, é obrigado no perímetro urbano da 116 e 285 de Vacaria. Ele pede orientações, inclusive aqui também o Carlos, que é motociclista.
Bom, então faróis. Durante a noite não tem dúvidas, né? Você tem que andar com o seu farol sempre ligado, né? Ao cruzar um veículo, dê o farol baixo. Mas durante o dia, que é a grande dúvida dos nossos ouvintes aí, Vladimir, durante o dia, nos perímetros urbanos das rodovias, não é mais obrigatório, né? Para automóveis, caminhões em geral, não é mais obrigatório durante o dia nos perímetros urbanos e também rodovias de pista dupla, que é exemplo da Freeway, por exemplo. Não é mais obrigatório também mas em áreas rurais, né, fora, né, do perímetro urbano, continua sendo obrigatório os faróis durante o dia, inclusive, tá? Aí, a não ser aquele veículo assim, que tem aquelas luzes de uso diurno, né, o chamado DRL, aquele veículo que já vem de fábrica, esse dispositivo, essa lâmpada tipo DRL, ela já substitui o farol baixo para uso durante um dia. Então, praticamente isso que mudou. No perímetro urbano não é mais obrigatório, tá? E também rodovias de pista dupla não é mais obrigatório. Com a ressalva que motocicletas continua sendo obrigatório em todo o dia, em todo o trecho, independente se é rodovia, se é área urbana, rural, se é uma via municipal. Então, motocicletas é sempre obrigatório.
Alô, Carlos, você pediu então motocicleta, que ele é motociclista aqui, então tem que estar com os faróis ligados, tanto no perímetro urbano, na área rural, pista simples ou dupla, não interessa.
Motocicleta em todas as situações, mas apesar que as motocicletas, Admir, em sua grande maioria, elas já ligam automaticamente o farol quando você dá a ignição. Mas é sempre estar atento se a lâmpada não está queimada, se tem algum problema técnico.
Exatamente. Bom, o pessoal pede aqui também, quando que começa a vigorar? O senhor falou 12 de maio, né?
É, com relação ao toxicológico, tá? Para quem está com o exame vencido antes de 12 de abril, ele terá até 12 de maio para fazer a renovação do seu exame. Isso se ele for dirigir veículos, né, de categoria C, D ou E. Então ele vai dirigir um caminhão, um ônibus, uma carreta, a partir de 12 de maio, ele terá que ter o seu toxicológico em dia, vigente, com a validade vigente. Então, essa é a principal informação que nós temos para o motorista profissional que irá dirigir o veículo. Se ele não for dirigir, eu só vou dirigir em junho, em agosto. Então, até lá, quando ele pretender dirigir o seu veículo de categoria C, D ou E, ele terá que renovar o seu exame. E isso depois deverá fazer a cada 2 anos e meio, sistematicamente, independente da validade da carteira de motorista.
Agora, o senhor disse que o toxicológico sempre foi exame que era o motorista tinha que ter, mas nunca obrigatório, e que previa multas, que agora prevê, inclusive, multa, inspetor?
Exatamente, Admir. Por que a grande surpresa do motorista, né? Eles já estão com o toxicológico vencido, porque esse toxicológico, ele já tinha uma validade em média de 2 anos e meio. Então, já estão com ele vencido, mas como essa notícia não era muito divulgada, enfim, e agora o Código de Trânsito atual, né, que está em vigor, ele prevê já uma multa para quem irá dirigir com toxicológico vencido. Então, por isso que está esta grande polêmica. Mas, na verdade, é bem simples. Verifique, né, verifique nos CFCs ou com a sua carteira digital, né, carteira digital de trânsito, ali vai constar a validade do toxicológico, e se você pretende dirigir o veículo a partir de 12 de maio, tem que estar com esse toxicológico renovado.
Qual é o valor da multa, inspetor?
A multa é em torno de R$1.400 e suspensão da carteira por 3 meses.
É pesado, hein?
É pesado, mas é justamente por isso que nós estamos aqui prestando serviço, graças à Rádio Fátima, Vladimir, para alcançar o maior número de ouvintes, de motoristas, né, para que eles tenham informação, renovem seus exames toxicológicos, né, e não essa multa ela não seja gerada. Esse é o objetivo principal, prestar informação para que não se cometam infrações dessa natureza.
Bom, a questão do toxicológico ainda, inspetor Pizzolá, tem muita gente que fez a renovação da carteira 5 anos. O meu toxicológico era para 5 anos. Ele tem que observar agora que é 2 anos e meio. O vencimento do toxicológico é um e a CNH é outro. Ele tem que se deter esses cuidados?
Correto, correto. Muito bem colocada só a questão, Admir. O vencimento do toxicológico, ele não irá coincidir, dificilmente irá coincidir com a validade da carteira de motorista. Então observem as validades, que elas podem ser diferentes. Quando você for renovar a sua carteira, você tem que ter o toxicológico já válido, né? O toxicológico ele vale a partir da validade mais 30 dias, assim como a carteira de motorista, mas são validades diferentes. Então a sua carteira agora irá vencer, como você disse, 5 anos, mas o toxicológico com certeza irá vencer antes. Então, essa é a principal informação que nós temos que dar para os ouvintes.
E mesmo quem, vamos subir, o toxicológico, o senhor diz que entra em vigor e vai ser fiscalizado pela PRF a partir do 12 de maio. Vence lá dia 18, 20 de maio. Ele já pode providenciar, já tem que estar em dia, ele pode encaminhar agora?
Sim, ele já pode fazer. Quem está com o toxicológico vencido, até a gente recomenda que procure os laboratórios credenciados, a informação do diretor Rodrigo, do CFC, me passou que nós temos aí pelo menos dois laboratórios credenciados em Vacaria. A pessoa pode ir direto ao laboratório e falar que é o toxicológico para fins de habilitação, né? E peça a inclusão dessa informação no RENACHE. E a partir de que ele fizer o toxicológico, já vai constar essa informação no banco de dados do DENATRAN. O policial irá consultar a validade do exame e verá que está, se está válido ou não. Quem tem aquela carteira digital de trânsito, como eu falei, né, aquele aplicativo que pode ser instalado no celular, também poderá verificar a validade do seu exame por ali. Então é muito importante que as pessoas fiquem atentas aos prazos, busquem informação, qualquer dúvida, entre em contato conosco, que estaremos aí à disposição para sanar as dúvidas. Mas é importante que procurem, né, primeiro a informação se está vencido. E se pretendem dirigir veículo C, D ou E, né, dessas três categorias, né, que façam a renovação até o dia 12 de maio ou quando pretendem dirigir esses veículos.
Inspetor, vamos ao espaço comercial. Tenho várias perguntas aqui. Tenho 19 WhatsApp. Obrigado, gente. Estou extremamente feliz pela sua companhia, pela sua audiência aqui. Vou, na medida do possível, encaminhar as perguntas aqui para o inspetor Rodrigo Ávila Pizzolatto, no 99993-4202. Mas o senhor tem toda a razão. Estava olhando aqui rapidamente, aqui, inspetor. 70, 80% dos WhatsApp aqui é o toxicológico. O pessoal está com muita dúvida aí sobre o toxicológico, porque mudou. E a partir de 12 de maio, você já sabe, tem que estar em dia com o toxicológico, carteira C, D e E, porque senão é multa de R$ 1.400 e a CNH suspensa por 3 meses. 9h30, já volto, 16 graus, bom dia. Quem é taxista, que realiza também o trabalho com outros veículos aqui, também perguntam da questão do pessoal aí que tem carteira, que tem só caminhãozinho no interior. Qual é a orientação para esse pessoal aí, inspetor?
Bem, Vladimir, então, quem vai dirigir um caminhão, um ônibus, né, uma carreta, um micro-ônibus, essas pessoas terão que ter o toxicológico em dia a partir do dia 12 de maio. Quem não dirige não está sujeito a essa sanção, mas tem que observar, né, que quando for renovar a sua carteira, tem que estar com o toxicológico em dia. Mas agora, de momento, então, quem tem táxi, Uber, enfim, não precisa de toxicológico, porque não estará dirigindo nem o caminhão, nem o ônibus, nem a carreta.
Então, vamos deixar bem claro, importante essa colocação sua, o toxicológico é para ônibus, carreta, caminhão, micro-ônibus, né?
Exato, e se estiver dirigindo, né? Se não estiver dirigindo esses veículos, ele não estará incorrendo nesta infração do toxicológico vencido. Mas é importante que ele renove para, quando tiver que fazer a sua renovação da carteira de motorista, terá que estar com o toxicológico em dia.
Van do transporte escolar, que é um serviço remunerado.
Sim, a van é enquadrada no micro-ônibus, então é obrigatório também o toxicológico, né? Porque o condutor que está dirigindo uma van, ele tem a carteira D, né? A carteira D de dado. Então essa informação também é importante. Carteira C, D e E é obrigatório o toxicológico e ele terá que ter esse exame em dia se estiver dirigindo esses veículos. Se estiver dirigindo um automóvel, não estará em curso nesta infração específica.
Pessoal perguntando muito aqui, Pizzolatto, sobre, eu tenho a carteira C, mas só estou dirigindo o veículo de passeio. Como é que fica a situação dele diante da questão do toxicológico?
Exato. Então, se ele estiver dirigindo veículo de passeio, ele não precisa estar com o toxicológico válido. Mas quando for renovar a carteira, aí sim, ele terá que fazer o toxicológico ou rebaixar a categoria da sua carteira para B, por exemplo.
Alô, pessoal de Bom Jesus, Esmeralda, aqui o Campes da Serra, também estão passando o WhatsApp aqui. Obrigado aqui. O José Teixeira perguntando aqui, ele tem a carteira E, não dirige mais caminhão, nem carreta, nem micro-ônibus e tal. Ele precisa fazer a renovação do toxicológico? E se não precisa, ele pergunta, ele tem que no CFC rebaixar a categoria?
Seu José, assim, ó, se o senhor não irá mais dirigir caminhões, o senhor não precisa fazer o toxicológico agora. Mas antes de vencer a sua carteira, o senhor vá até o CFC e pede o rebaixamento da categoria. Aí o senhor não precisará renovar o toxicológico e poderá continuar com sua carteira normal, categoria B, por exemplo, sem o toxicológico, e não haverá nenhum problema nesse sentido.
Aí, mas tem que fazer o rebaixamento aí para evitar depois, quando for pegando a blitz aí, alguma coisa, daí tem que ser notificado, né?
Vladimir, quando for fazer a renovação da carteira, você tem que estar com o toxicológico em dia, né? Carteira C, D e E. Mas se você não pretende mais adquirir esses veículos, então previamente solicite, né, antes do vencimento da carteira, obviamente, solicite o rebaixamento da categoria para não ter que renovar o toxicológico.
Agora, deixa bem claro de novo, cuidado, a data de validade da carteira é uma e agora o toxicológico é outra, cuidado.
Não é correto, isso? Exatamente. Então, essa informação do toxicológico é muito fácil de obtê-la para quem já baixou aquele aplicativo que é muito importante nos dias de hoje, que é a carteira digital de trânsito. Carteira digital de trânsito, ela substitui o documento do veículo, substitui a carteira de habilitação, informa a data de validade do toxicológico, inclusive, e também para quem receber alguma multa, a multa vem no próprio aplicativo com desconto de 40%. Então tem vários benefícios para quem baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito.
Ó, chega uma informação importantíssima aqui, ó, inspetor. A Eliane Trevisan. Obrigado, Eliane. Bom dia para você. Vladimir, eu fui nos laboratórios para fazer a renovação toxicológica e tal para um familiar. E os laboratórios, aqui onde que foi em Vacaria, o senhor falou que são só dois credenciados de Vacaria, não tem material para fazer o exame toxicológico. E também foi informada de que até o dia 12 não vão conseguir atender todo mundo, inspetor.
É bem, Vladimir, isso aí era esperado já, essa demanda, né? Apesar dessa legislação ser ainda de outubro do ano passado, ela ficou 6 meses para entrar em vigor e agora essa questão toxicológica tem mais 30 dias. Infelizmente, algumas pessoas deixaram para a última hora e está realmente causando essa demanda. Deve estar, acredito eu, nos laboratórios. Mas busque informação no CFC para ver se seu toxicológico está realmente vencido, né? E aí procure o agendamento, né? Procure colocar em dia essa questão. E quem pretende, né? A legislação de momento é esta, né? Nós somos um órgão fiscalizador. Para quem for dirigir caminhões, ônibus e carretas a partir de 12 de maio, pela legislação atual, terá que ter o toxicológico em dia.
O senhor Volney aqui diz, Vladimir, ele vem cumprimentar até que a Eliane colocou. Vladimir, pelo que temos de número de motoristas aqui em Vacaria, os laboratórios, se são só dois, não vão conseguir renovar de todo mundo aí. Será feita alguma prorrogação a partir de 12 de maio? Em princípio não, né?
Essa informação nós não temos, né? Informação vigente, né? Legislação vigente do momento, ela já prorrogou até 12 de maio. Se haverá prorrogação ou não, isso nós não temos garantido, porque isso depende do Conselho Nacional de Trânsito e daí foge a nossa alçada. A nossa alçada é um órgão fiscalizador e nós trabalhamos com a legislação vigente.
O Pedro é motorista de ônibus, renovou em janeiro a carteira, já com o toxicológico, quero saber se já estou no novo prazo.
Se você, Pedro, renovou sua carteira de motorista e também renovou o toxicológico, o senhor terá 2 anos e meio até fazer um próximo exame. A sua carteira com certeza irá vencer mais à frente, mas então por 2 anos e meio o senhor terá seu toxicológico em dia.
Tá certo. Tenho a carteira EAR, né?
O EAR, né? O EAR é para quem exerce atividade remunerada, né?
Tá, mas ele disse o seguinte, ó, quando eu fiz a renovação ainda não estava em vigor o toxicológico, com a prorrogação da validade da CNH, continua valendo também o vencimento para o toxicológico? Roberto Lidoni quer saber, inspetor.
Senhor Roberto, se o seu toxicológico está com validade em dia, né? O senhor pode conduzir sem problema nenhum o seu veículo. Mas tem que verificar se ele já venceu, se já está com prazo vencido, então o senhor tem que fazer o exame agora até o dia 12 de maio para continuar conduzindo caminhões, ônibus e carretas.
Tá certo. O pessoal aqui pedindo o valor da multa, R$ 1.400, suspensão é de 3 anos. Aqui, ó, bom dia, sou Edésio de Bom Jesus, gostaria de saber minha carteira vai vencer em abril de 2023. Nesse caso, já tenho que renovar o toxicológico?
Se o senhor tiver com o toxicológico vencido, tem que renovar. Porque como nós falamos antes, a data do toxicológico, ela vence em data diferente da carteira do motorista. Então, muitas vezes a pessoa está com a carteira válida e com o toxicológico vencido. E o contrário também pode ocorrer. Estar com a carteira vencida, né, porque até esse prazo ele foi prorrogado em razão da pandemia, né, mas estar com o toxicológico válido. Então observe justamente as datas de validade desses dois itens, né? Carteira de motorista e toxicológico.
Bom, aqui ó, o motorista Torresmo, que é assim conhecido carinhosamente, e o Darville, diz que agora de manhã, ó, tá aqui ó, lá de Miro, fomos, o que ele diz aqui ó, fui nos dois laboratórios de vacaria agora de manhã, diz que não tem material para fazer o exame toxicológico. E daí, inspetora, a PRF não pode fazer nada, vocês apenas são cumpridores da legislação, né?
Nós trabalhamos ali com a legislação de momento, né? Então, de momento, ninguém está sendo autuado por estar toxicológico vencido. A partir de 12 de maio, então, é a data limite, né? Então, o CONTRAN deu mais esses 30 dias para as pessoas tentarem se adequar a essa legislação vigente.
Bom, pessoal, eu quero agradecer aqui, eu recebi mais de 40 WhatsApp desde que o inspetor foi anunciado a sua presença aqui. Não vou conseguir atender todo mundo. A orientação é essa, inspetor. Procure a PRF, que a PRF está aí para ajudar e orientar.
Sim, nós estamos à disposição, Vladimir. Podemos consultar aí a data de validade para quem não tem acesso à informação. Os CFCs de vacaria também são bem prestativos nesse aspecto, procure também informação nos CFCs. Uma questão importante também, Vladimir, algumas pessoas elas fizeram aqueles exames admissionais para o seu trabalho e se você pedir, né, para colocar essa informação no Renache, esse exame admissional do toxicológico também é válido para a carteira de motorista, desde que você vá no laboratório credenciado e peça que inclua essa informação. Então algumas pessoas até estão com o seu exame válido, então procure, né, a PRF ou CFCs para ver essa informação ou no próprio aplicativo da carteira digital de trânsito.
Outra orientação, quanto à instalação da cadeirinha, procure a PRF também para receber orientações, né, inspetor?
Correto, se preocupe com a segurança do seu filho que você não terá problemas. Tiver dúvidas para instalar a cadeirinha, tiver dúvidas como posicionar as suas crianças no veículo. Ah, eu tenho 4 crianças, como é que eu faço? Uma criança pode ir no banco da frente sem problemas, mas busque orientação, estamos à disposição. Busque informação nas redes sociais da PRF também, no Twitter, Instagram, no Facebook, no próprio site oficial da PRF. Todas as informações das alterações do Código de Trânsito estão sendo divulgadas de forma bem didática, bem prática. E também estamos à disposição para atendê-los pelo 3232-2929. E em emergências, em qualquer rodovia federal do país, o telefone é 191.
Tá certo. Bom, para fechar, muito obrigado. Vou trazer o senhor aí, vou lhe convidar novamente para esclarecer mais dúvidas, ficou muita coisa pendente. O Marinho e a Sara estão lhe mandando um grande abraço. Diz que o Marinho diz que o senhor é um excelente atleta, é para continuar assim.
O Marinho é um excelente jogador de futebol. A dona Sara também, um forte abraço para os amigos.
E o Marinho que sente atraso e na cadeirinha, né, Pizzolatto?
Exato.
É bem pequenininho. Valeu. Obrigado, Pizzolatto. Inspetor Rodrigo Aver Pizzolatto, sempre atencioso, sempre compreensivo, sempre ajudando a comunidade. E faz um trabalho maravilhoso com a sua equipe aí no posto fiscal da nossa PRF aí. Então, qualquer orientação sobre as mudanças do código, aí, principalmente cadeirinha, a questão da carteira, toxicológico, são várias dúvidas do toxicológico, gente. Entre em contato, valeu na PRF ali, o inspetor Pizzolatto, competente, o inspetor está sempre à sua disposição aí, tá?